O senhor já disse em entrevista que o Brasil tem a melhor Constituição do mundo. O senhor continua achando isso?
Continuo achando. É a melhor de todas as Constituições brasileiras. E acho que no mundo não há uma que seja tão, digamos, atualizada, principiológica, naquele melhor sentido, transformador de uma sociedade numa verdadeira comunidade. Ela, para mim, é uma Bíblia. Bíblia jurídica. Por ela é que a gente pode professar com segurança, ânimo, o credo da democracia. Bíblia jurídica e credo democrático.
O senhor acha que é melhor para o Brasil ter uma Constituição assim analítica ou seria melhor que a gente adotasse uma Constituição como a americana, mais sucinta?
Pois é, no começo, pela prolixidade, né, da Constituição, a adiposidade normativa não fez regime de emagrecimento. Ela nasceu com 245 artigos e 70 na parte permanente e 70 na parte transitória. Era tida como Constituição prolixa. Era uma desvantagem. Porém, com o tempo, essa robustez normativa, essa expansividade material e também principiológica, isso tudo resultou proveitoso, porque praticamente tudo está na Constituição, né? Ela contém, embora sinteticamente, os principais princípios dos outros ramos jurídicos, das outras disciplinas, das outras províncias jurídicas. E se a segurança máxima é o ideal de vida coletiva, e no Brasil, por essa principiologia rica, densa, né, copiosa, e essa materialidade expandida, é possível encontrar resposta para os problemas mais relevantes da coletividade, da comunidade, no Brasil, enfim.
Isso, por outro lado, não engessa também a sociedade, porque as coisas mudam, né? Mesmo cláusulas pétreas, direitos e garantias individuais, a gente tem aí uma discussão hoje em torno da privacidade e o uso de dados, né? Com até um novo marco legal surgindo. Os princípios não mudam?
Mas os princípios, por definição, eles são como que janelas abertas para o porvir, para o futuro. Eles têm uma textura de linguagem inevitavelmente meio aberta, o que possibilita ressignificações, reinterpretações. Claro que dentro de um sistema, um novo par de olhos consegue enxergar na principiologia constitucional angulações normativas à altura dos desafios da vida contemporânea e futura. É o que se chama hoje de mutação constitucional. É a Constituição que muda no seu conteúdo significante sem precisar de uma reforma.
Interpretações feitas pelo Supremo Tribunal Federal?
Tudo afunila para o Supremo, o que é compreensível. A vida é exigente de um ponto terminal. As coisas não podem se perder no infinito, resvalar para o interminável, dialógico. E por isso é que os poderes afunilam para o judiciário. Tudo termina no judiciário. O artigo 2º diz isso da Constituição. São três os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, e vem uma ordem tão lógica quanto cronológica. O legislativo, o executivo e o judiciário. Tudo afunila para o judiciário, portanto, e dentro do judiciário, tudo afunila para o seu órgão de cúpula, o que está no ápice do sistema judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. O próprio nome já diz.
Isso não faz do Supremo e do próprio Judiciário mais poderoso do que os outros poderes? Não gera um desequilíbrio?
Eu acho que isso faz parte da lógica elementar da vida. É preciso mesmo que haja um poder que fale por último. É como dizer, não se pode logicamente, democraticamente, civilizadamente, impedir a imprensa de que você faz parte de falar primeiro sobre as coisas. Assim como não se pode impedir o judiciário de falar por último. Então, isso não é ruim. Pelo contrário, isso é civilizado, é democrático, é seguro. Porque as decisões do Poder Judiciário são fundamentadas tecnicamente. O Judiciário se legitima pela fundamentação técnica das suas decisões, né? E é um poder hoje, primeiro ele se estrutura em jurisdições, né? Aqui no Brasil, culminando no Supremo. Então uma jurisdição controla a outra. Há sempre a possibilidade de uma revisão. Quando, no caso do Supremo, são 11 pares de olhos sobre uma tese em abstrato, sobre uma causa em concreto. São 11 experiências, 11 vocações jurídicas, 11 notabilidades do saber jurídico, né? E a sociedade acompanha como nunca, vigilantemente, atentamente, responsavelmente, exigentemente, criticamente, o trabalho do Poder Judiciário, em especial do Supremo, cujas sessões são abertas.
Agradeço a presença no nosso programa e até a próxima.
Até a próxima.